Hello, Podepsters! Vamos falar de dinheiro, de futuro, de presente, de dinheiro que não existe, mas existe. É, tô falando de algo pouco comentado, mas tem aparecido na mídia vez ou outra. O famigerado Bitcoin. Em respeito ao nosso limite de 20 minutos, esse tema foi quebrado em dois, podendo chegar até 3, dependendo da interação de vocês e das dúvidas que forem surgindo. A ideia é explicar um pouco o que é o Bitcoin e outras criptomoedas, contar como é possível ganhar dinheiro com isso e sanar dúvidas. Então vamos lá. Bitcoin é uma moeda. Para ser mais preciso, é uma criptomoeda. E criptomoeda é um meio de troca descentralizado que se utiliza de uma tecnologia de blockchain e da criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades de moeda. Confuso, né? Vamos por partes. Blockchain também é conhecido como protocolo de confiança. É uma tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança. São bases de registros e dados distribuídos e compartilhados que têm a função de criar um índice global para todas as transações que ocorrem em um determinado mercado. Isso torna inviável qualquer autoridade financeira ou governamental manipular a emissão e o valor da criptomoeda ou induzir a inflação com a produção de mais dinheiro. Mas grandes movimentos especulativos de oferta e demanda influenciam muito na oscilação de valor do mercado de câmbio, sendo definido livremente durante todas as 24 horas do dia. O Bitcoin é considerado a primeira moeda digital descentralizada. Foi criado em 2008 por um usuário que usou o pseudônimo Satoshi Nakamoto. Desde então, muitas outras criptomoedas foram criadas. Ao contrário de sistemas bancários que são centralizados, grande parte das criptomoedas usam um sistema de controle descentralizado com base na tecnologia blockchain, que falamos há pouco. Isso constituiu um sistema econômico alternativo e responsável pelo ressurgimento do sistema bancário livre. Em questão financeira e contábil, assim como o ouro, ou a prata, ou as pedras preciosas, o Bitcoin ele pode ser considerado como bem material, mercadoria e bem de troca, por ser empregado como meio de troca e por possuir uma escassez relativa além da cotação própria. O Bitcoin ele é considerado inseguro pelos leigos devido à sua volatilidade. Uma hora custa um dólar, outra hora custa 10 mil. Para você ter noção, o pico histórico do Bitcoin foi em 17 de dezembro de 2017, quando atingiu 19.666 dólares. Isso na época era praticamente 70 mil reais, um Bitcoin. Porém, de lá para cá, o valor despencou cerca de 70% do valor. Em 2013 mesmo, um Bitcoin valia 13 dólares. Em janeiro de 2014, ele já valia 770 dólares. E nesse mesmo ano, o rapper 50 Cent, ele permitiu que seus fãs, que possuíssem Bitcoins, comprassem o novo álbum dele, Animal Ambition, usando Bitcoin, sem nem ter ideia do que isso significava. Ele deixou sua carteira Bitcoin esquecida por anos, e com a valorização do Bitcoin de 2013 para cá, ele conseguiu nada menos do que 8 milhões de dólares. O link da matéria está na descrição do episódio. Hoje, dia 9 de junho de 2019, às 20h47, o Bitcoin está avaliado em 7.625 dólares, ou seja, você que tem um Bitcoin, você já tem em dinheiro real 7.625 dólares. E eu digo dinheiro real porque é um dinheiro que você pode tocar. O Bitcoin, ele é um dinheiro digital. Ou, convertendo para reais, 30.530 reais pela TradingView ou 29.792 reais pela CoinMarketCap. A CoinMarketCap é a mais usada quando utilizamos serviços internacionais. Mas aqui no Brasil, a empresa Mercado Bitcoin, que permite compra e venda de Bitcoin, utiliza a TradingView. O que é bom nisso é que dá para ter uma base se o valor vai subir ou cair, visto que a CoinMarketCap está mais desvalorizada ou valorizada. A tendência é cair na TradingView, então você pode vender tudo que tem agora na Mercado Bitcoin e usar na TradingView. E comprar depois quando você vê que subiu na CoinMarketCap. É aquele negócio de comprar na baixa e vender na alta. Isso, inclusive, é muito usado por robôs de arbitragem para fazer você ganhar dinheiro. Mas esse será o assunto do próximo episódio. Mas se você ouviu até aqui e acha que só existe Bitcoin, você está enganado. Hoje existem centenas de criptomoedas, mas vou citar as mais populares, inclusive as que você consegue obter facilmente através de empresas que compram e vendem, como a brasileira Mercado Bitcoin. No Mercado Bitcoin, você tem Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin e Ripple. Todas essas criptomoedas são comercializáveis dentro da plataforma. Então, ali, você só precisa ter o dinheiro para comprar e vender essas criptos. É como comprar e vender dólar. Você tem o dinheiro em real, deposita o dinheiro na sua carteira ou na sua conta lá no Mercado Bitcoin e compra frações de Bitcoin, a menos que você tenha 30 mil reais e consiga comprar um Bitcoin. Frações de Bitcoin, ela é denominada como satoshis, em homenagem, talvez, ao criador do Bitcoin. Antes de começar, existe uma palavra-chave que você deve saber, e a palavra é mineração. Algumas moedas, elas são mineráveis, isso quer dizer que você consegue criá-las na sua própria casa. Esse pode ser um tema a ser discutido também, caso vocês se interessem. Mas manda sua mensagem para que eu possa adicionar no episódio 3 esse tema. Ethereum é uma plataforma capaz de executar contratos inteligentes usando a tecnologia blockchain. Criado em 2014, o Ethereum foi financiado como um projeto de crowdfunding. Assim como o PodApps, crowdfunding é um financiamento coletivo. E o Ethereum foi o terceiro maior projeto já financiado dessa forma e foi lançado ao público em 2015. O Ethereum é cotado hoje entre 700 e 1.100 reais. Litecoin foi a segunda criptomoeda a ser criada, logo em 2011. Há três grandes diferenças do Bitcoin para Litecoin. A primeira é a velocidade das transações. Ela leva de 2,5 minutos contra 10 minutos do Bitcoin para realizar uma operação. A segunda é que a rede Litecoin produzirá 84 milhões de Litecoins contra os 21 milhões de Bitcoins, ou seja, 4 vezes mais. E por fim, Litecoin utiliza a função script com Y, em seu algoritmo. Essa função dá uma vantagem significativa em mineração. Litecoin, ele é cotado hoje entre 300 e 400 reais. Ripple. Ripple é construído com base em um protocolo de internet aberto distribuído. Lançado em 2012, a Ripple pretende permitir transações financeiras globais, seguras, instantâneas e quase gratuitas de qualquer tamanho sem rejeição. Atualmente, a Ripple é a terceira maior criptografia por capitalização do mercado, após Bitcoin e Ethereum. usado por empresas como Unicredit, Santander e até Microsoft, o protocolo Ripple está sendo cada vez mais adotado por bancos e redes de pagamento como tecnologia de infraestrutura de liquidação. Uma Ripple é cotado hoje entre R$1 e R$2. Bem facinho de comprar. Eu tinha bastante, fiz uma certa quantia vendendo na última alta que teve. Hoje, exatamente, ela está em R$1,57. Monero, essa é a minha favorita. Inclusive, eu mesmo minerava no computador de casa e até no iPad eu consegui por um tempo. Monero foi criado em 2014 e foca em privacidade e descentralização. Seu objetivo é ser não rastreável, dando maior privacidade que o Bitcoin. Assim como as outras criptos, Monero usa blockchain para registrar as transações. No entanto, diferentemente das que eu já citei, o Monero protege a privacidade dos seus usuários ao ofuscar o remetente, o destinatário e a quantia envolvida em cada transação. Em função disso, ela é considerada uma moeda totalmente anônima e não rastreável. Infelizmente, como tudo nessa vida, o alto grau de privacidade da moeda atraiu seu uso para atividades ilícitas. Além disso, o processo de mineração igualitário permitiu que a moeda fosse minerada de uma maneira rentável em computadores comuns. Um Monero hoje é cotado entre R$300 e R$400. E cripto finalizando o primeiro episódio, esse podcast Cripto Termina. Para falar comigo, são finitos canais. Só buscar por @GustavoSaez no Twitter ou no Telegram. No Twitter, você pode usar a hashtag PodAppsInterage para mandar sua mensagem também. Minha automação do IFT fica monitorando quando surge um novo tweet com essa tag e me notifica. Me conta aí, esse tema trouxe respostas ou gerou mais dúvidas? O Anchor disponibilizou para os criadores de conteúdo um link para adicionar na descrição dos episódios e nesse link é possível gravar uma mensagem de voz. Eu recebo diretamente no meu podcast, podendo adicionar ao episódio e respondê-lo na sequência. O link está na descrição. Alguém se habilita? Já para acompanhar conteúdos exclusivos focado em privacidade, você tem o @podapps no Instagram e o @podappsinterage no Twitter. Tem também o grupo do PodApps no Telegram. É um grupo privado que só tem acesso quem segue o canal @podapps no Telegram. E com grande alegria que ganhamos um espaço no importante site do professor do iPhone. Temos agora uma coluna no site focada em privacidade. Já temos o nosso primeiro post que saiu nessa quarta-feira e o link já sabe onde clicar, né? Mas se você for underground e leva sua privacidade ao máximo possível, sem qualquer rede social, manda um e-mail em interage@podapps.tech e parabéns pela atitude. Não esquece de deixar sua avaliação na iTunes Store. Só de fazer isso você já implicitamente divulga o podcast. Essa é uma maneira que você ajuda a destacar o podcast sem gastar nada. Talvez 1 ou 2 minutinhos, dependendo da sua conexão. O link está no topo da descrição para que você só clique e já carrega a página da iTunes Store. Aí é só avaliar quantas estrelas o PodApps merece. No site podapps.tech, você encontra uma página com todos os apps já recomendados em todos os episódios até hoje. Dá uma olhada em podapps.tech/apps. Os links de apps e sites de referência citados nesse episódio estão na descrição. Tanto o PodApps Podcast quanto o site não usam nenhum tipo de rastreio para conteúdos direcionados. É também um projeto livre de anúncios. Seus dados não são compartilhados e mantenho o foco em privacidade. O site leva nota A na avaliação do DuckDuckGo. Porque privacidade é mostrar apenas o que você quer e não sobre não ter nada para esconder. Esse podcast só acontece graças aos apoiadores, e sejam eles os que interagem ou os que apoiam financeiramente. Seja também um apoiador e faça parte do crescimento do podcast. Obrigado e valeu!